Albert Einstein, Sociedade Beneficente Israelita Brasileira apresenta Quinta Chamada Ciência.
Oi, gente, boa noite. Começando mais um Quinta Chamada Ciência. Não se assustem, vocês estavam esperando a Cecília Oliveira, mas ela ganhou uma folguinha hoje. Estou aqui, eu sou a Gabriela Lisboa. Muito feliz de estar com vocês aqui hoje. Sejam muito bem-vindos ao Quinta Chamada Ciência. Hoje eu e Salvador Nogueira, que vocês já conhecem, está por aqui toda semana. Nós estamos recebendo jornalista e escritor de divulgação científica, Reinaldo José Lopes, e a neurocientista do Instituto do Cérebro do Hospital Israelita Albert Einstein, lutadora de Aikido, surfista, olha, não é qualquer coisa não, viu? Elisa Kosaka. O Reinaldo tem um blog chamado Darwin e Deus. A Elisa fez pesquisas sobre os efeitos da yoga e da meditação sobre a mente. A gente vai falar das diferenças e das várias convergências entre ciência e espiritualidade. Será que elas são mesmo incompatíveis, ciência e religião? Fim do ano e tá todo mundo andando já na reserva do tanque, né? Só aquele chorinho da bateria, não é não? Vamos falar de como a ciência pode te ajudar a chegar inteirinho em 2022. No Ciência em um Minuto, um pesquisador brasileiro que criou um curativo diferentão. E uma esperança para o tratamento do Alzheimer, que pode ser uma dupla alegria. Olha só, o Viagra. Na área exclusiva para membros do My News, vamos entrar na onda de final de ano e falar da nossa esperança de um 2022 melhor, depois de 2 anos muito difíceis. Vem com a gente que o Quinta Chamada está começando. Desde pelo menos os tempos de Galileu Galilei, ciência e religião sempre tiveram alguns pontos de discórdia. Hoje em dia, ninguém vai para a fogueira, mas existe sempre aquela tentativa de incluir o ensino do criacionismo nas escolas e a negação da ciência em nome de dogmas. A história da Terra plana, por exemplo, vem daí, de gente que interpreta a Bíblia literalmente. Reinaldo, o nome do seu blog já dá uma pista ali do que você pensa do assunto, Darwin e Deus. Se você achasse que ciência e religião são coisas incompatíveis, chamaria Darwin ou Deus, eu imagino. Então, ser religioso é empecilho para aceitar a ciência? Ser um cientista impede a pessoa de ter uma vida espiritual?
Eu acho que não. Essas coisas são, no fundo, o que a gente pode chamar de ortogonais, né? Que são, né? São retas que caminham em paralelo, que dificilmente elas vão se encostar diretamente, mas elas podem se enriquecer mutuamente, ou pelo menos ser parte da, enfim, das dimensões diferentes da vida de cada ser humano. Agora, o importante, eu acho, é de um lado, a ciência saber que ela tem limites. O método científico é ótimo para um monte de coisas, para entender como o universo funciona, mas ele não consegue investigar questões, digamos, de sentido, de o que significa a vida e o ser humano e o que a gente deve ou não fazer com a nossa vida. E a religião, por outro lado, ela tem que tomar cuidado para não querer decidir questões de fato, né? De dizer que alguma coisa do mundo lá fora é assim ou não, e ser taxativa quanto a isso. Então, quando a gente sabe colocar as coisas cada uma no seu quadrado, acho que os problemas, se não desaparecem totalmente, diminuem bastante, pelo menos.
Agora, Reinaldo, tem uma coisa que é, me intriga nisso, que assim, embora eu concorde com você 120%, e que essas são coisas, é o que o Stephen Jay Gould falava, magistérios não intervenientes, quer dizer,
Não
cada um,
intervenientes, isso.
exato, cada um trabalha, cada um no seu quadrado, existe uma intenção muito grande, e não só da galera que vem da religião, mas muitas vezes da galera que vem da ciência mesmo, de tentar impor e se sobrepor ao outro lado. A gente tem aquele ateísmo militante, como o do Richard Dawkins, e de outro lado, o pessoal de religião tentando impor algumas coisas no ensino de ciência, nas escolas, por exemplo. Por que que existe essa vontade? É um lance histórico? É um lance psicológico? Por que que tem essa imposição de um sobre o outro, se aparentemente são duas coisas que não se bicam, assim, por assim dizer?
Rapaz, eu acho que você citou algumas coisas e realmente eu acho que é multifatorial. Tem um um peso histórico, porque a separação de igreja e Estado que a gente tem hoje, de religião de um lado e poder estatal e poder econômico mesmo de outro, é uma coisa muito, muito recente, né? Uma coisa que vem mais ou menos com o iluminismo para frente, ou seja, 200, 300 anos chutando alto. Antes disso, a religião ela estava em todos os aspectos da vida, inclusive do poder, né, político e econômico. E é natural que as pessoas não queiram largar o osso, em certo sentido. Tem também o lado do tribalismo, quer dizer, as pessoas meio que escolhem lados, muitas vezes, de acordo com temperamentos até pessoais de cada um, e querem que o seu lado, que a sua tribo, se sobreponha, às outras. Então, acho que tem esse monte de coisas aí acontecendo. E no caso da religião, também tem a coisa de que historicamente ela foi amarrada a certos modelos do mundo, como o caso do criacionismo, né, de você interpretar a narrativa da criação lá da Bíblia, do Gênesis, como algo literal, que foi realmente Deus pegou o barro e moldou o homem, e pegou a costela e fez a mulher, etc. E quando você percebe que, do ponto de vista factual, isso não faz sentido, quem está preso a essa interpretação, inclusive é bem recente, tá? Visão de interpretação literal da Bíblia nunca foi muito padrão cristão, é uma coisa que está nos últimos 500 anos, talvez, que ficou mais forte. Então, quem está preso, quem depende, na sua versão da sua religião, dessa interpretação literal, é aí que o bicho pega, né? Porque literalmente, realmente, não tem como. Não. Nesse ponto, uma coisa nega a outra mesmo. Mas de novo, nunca foi a única interpretação possível.
E é bom a gente deixar claro que a interpretação literal da religião não é o padrão cristão, é de alguns grupos que usam essa literalidade de uma forma para alguns líderes para manipular ali os seus seguidores, os seus fiéis. Esse não é o padrão cristão. Quando a gente pega a maior igreja cristã, a igreja católica aqui no Ocidente, a igreja católica mesmo não faz uma interpretação literal da Bíblia já, nem não sei dizer se algum tempo da história não é minha especialidade fez, mas hoje em dia não faz. E aí eu quero só puxar o gancho do que vocês estavam falando. Eu estudo ciência da religião e fiz especialização e fiz mestrado lá na PUC de São Paulo, e toda vez que eu falo que eu estudo ciência da religião, as pessoas pensam que ou eu sou uma cientista que odeia a religião e quer negar tudo que a religião diz, ou eu sou uma religiosa fanática que quer negar a ciência. Ninguém pensa que ciência e religião podem andar juntas e devem andar juntas, e uma não precisa negar a outra. É, a ciência pode simplesmente se propor a explicar a fé das pessoas, né, doutora?
Na
Agora,
verdade,
eu falei seu nome errado, me corrija, como que é o certo? É
é
Elisa Kozassa.
Osasa, isso, mas não tem problema, eu estou acostumada. Mas o que eu acho importante a gente notar que o ser humano precisa de explicações. Então, que explicações que eram possíveis sobre os fenômenos da natureza? Eram explicações baseadas em deuses, em crenças, porque a gente não conhecia o lado da ciência, não existia ciência. Então, a explicação vigente eram as explicações religiosas, né? Sejam elas cristãs, budistas, hinduístas. Aliás, o hinduísmo tem uma riqueza de um panteão de deuses para explicar as coisas, né? Então, o ser humano não se contenta se ele não tiver uma explicação. Até quando você rompe um relacionamento com o seu namorado ou namorada, você precisa de uma explicação. E se você não consegue uma explicação, você fica obsessivamente perseguindo a pessoa até você ter uma explicação. Então você imagina só o que que é isso em um momento em que surge uma coisa chamada ciência, né? E começa, de certa maneira, substituir a religião nas explicações. E utilizando um método específico ou métodos específicos para você tentar, então, encontrar essa tal de verdade, tá? Então, eu vejo uma grande similaridade na religião e na ciência, no sentido dessa busca de explicar o mundo, de explicar os fenômenos do mundo. É claro que existem outros fatores, né, para a gente pensar também. Além da religião, existe a espiritualidade. Aliás, muitas pessoas que eu conheço hoje, elas não são religiosas, mas elas dizem ter uma crença espiritual, de que talvez exista uma vida depois da morte, enfim, mas não exatamente num modelo que se encaixe dentro de uma explicação de uma religião XYZ, né?
E é uma parcela cada vez maior da população que se identifica dessa forma.
Isso, e até é engraçado, mas não sei se vocês sabiam, mas existe até religião Jedi, né?
Sim, na Inglaterra foi registrado oficialmente, eu lembro dessa história.
Exatamente. Olha, sabe que às vezes eu penso que eu devo ser Jedi, eu acredito em um monte de coisa daquele, aquelas histórias.
É que o jedaísmo ele é muito inspirado no budismo, por exemplo. Tem muitas semelhanças com o budismo, a coisa do distanciamento, o mindfulness do budismo tá muito ali na coisa do Jedi.
Também, eu não sei se você sabe, mas a forma de falar do Mestre Yoda foi inspirada na forma de falar do Dalai Lama.
Olha só, existem várias discussões do que é religião e do que se enquadra na religião, né? A religião não é um conceito fechado, isso é religião e tudo que se enquadra aqui é religião. Não existe esse conceito fechado. Vários autores colocam vários conceitos diferentes do que é, do que pode ser religião. E dependendo de qual conceito você pegar, um time de futebol é uma religião, né? Eu conheço pessoas que são devotas dos seus times. Eu conheço uma pesquisadora que fez a dissertação dela defendendo a maratona como uma religião. Um maratonista, ela acompanhou maratonistas e tal, que encaram a maratona como uma religião. Então, sim, eu sou defensora de que jedaísmo pode ser uma religião, sim. Agora, falando em Dalai Lama, doutora Elisa, você é uma neurocientista que tem o Dalai Lama lá no seu WhatsApp, né? Existe evidência científica de que práticas espirituais, yoga, meditação, afetem positivamente o cérebro?
Então, aí voltando, dá para a gente fazer um gancho, inclusive, com o assunto que nós estávamos conversando. Por exemplo, o budismo, ele já não tem, assim, não é uma religião muito dogmática, né? Alguns até entendem mais como uma filosofia do que como uma religião. O próprio Dalai Lama já fez uma declaração que foi bastante polêmica, e é bastante polêmica, de que se em algum momento a ciência mostrar que alguma coisa das escrituras budistas estiver errada, né, for comprovado que as coisas não são daquela maneira, então a gente tem que mudar as escrituras budistas. Essa é a fala do Dalai Lama, né? E isso possibilitou, de alguma maneira, também o diálogo dele com cientistas. E esses diálogos começaram ainda na década de 80, em 1987, é criado o Mind and Life Institute, que começa, então, a reunir contemplativos do calibre do Dalai Lama para conversar com alguns dos melhores especialistas, cientistas, né, das suas áreas, de universidades como a própria Harvard, Wisconsin, que tem um grande centro de pesquisas em meditação, Max Planck, Yale, e eu tive a oportunidade de estar com ele também algumas vezes, né, pelas nossas pesquisas aqui, que nós fazemos pelo Hospital Albert Einstein. Iniciamos lá quando eu estava na Unifesp, depois eu migrei para o Albert Einstein, e a gente tem toda uma linha de pesquisa sobre os efeitos de práticas como a meditação, o yoga, o tai chi, ou de fazer simplesmente uma pausa, né? Então, é possível também ter uma abordagem de ciência em cima destas práticas, né, que vêm de tradições milenares.
Salvador, quando se fala de ciência e religião, eu lembro do Carl Sagan. Ele que não era exatamente ateu, mas achava a existência de Deus uma coisa muito improvável, né? Falava do cosmos com muita reverência. A experiência de olhar para o espaço dá essa sensação quase religiosa, né? De fazer parte de algo maior, assim.
Não, com certeza. Eu acho que faz bem a distinção aí entre religião e espiritualidade. O Carl Sagan era um cara profundamente espiritualizado, no sentido de que ele se permitia especular e fazer perguntas sobre as razões da existência, porque eu acho que essa coisa de contemplar o universo é parte da nossa existência. Eu acho que o ser humano, ao existir, ao ter consciência, ele contempla o mundo ao seu redor, né? E olha para as estrelas, e olha para o espaço, e fica tentando entender onde que ele se encaixa no contexto do universo em que ele existe. E aí a espiritualidade, ela preenche uma lacuna muito importante, que é dos porquês, né? A ciência, ela responde muito bem os comos. Como que o universo veio a existir, como que a Terra veio a existir, o Sol, o Sistema Solar, a origem da vida, a evolução das espécies, o como a ciência explica muito bem. Os porquês por que que o mundo é desse jeito e não de outro jeito? Por que que as coisas existem versus não existir? Por que que nós estamos aqui ou não? Né? Essas perguntas, elas são igualmente válidas, elas movem a gente, né, a busca por um senso de propósito, por um senso de colocação no universo, e a ciência não traz essas respostas. Aí eu vejo uma distinção muito grande, eu gosto do que diz o Neil deGrasse Tyson, entre o que é a ciência e o que é a religião. A Elisa estava falando muito bem que em ambos os casos são a busca da verdade, né, a busca da realidade, mas a ciência, ela traz verdades, e aí uso entre aspas, com alguma licença, porque a ciência é um modelo sempre em aprimoramento, mas são verdades universais, né? Então, a teoria da gravidade funciona, você gostando dela ou não, acreditando nela ou não, se você tropeçar, você cai no chão, é a gravidade funcionando. Não tem jeito, é universal. E as religiões e a espiritualidade como uma forma difusa disso, né? Em vez de uma religião organizada, que tem um certo conjunto de dogmas, mas só aquele nosso aspecto mais primal de buscar pelos porquês a espiritualidade, ela traz verdades pessoais. O que eu concluo que é verdade para mim, para guiar a minha vida, para orientar minhas perspectivas, não é o que vai se aplicar para o outro. E eu acho que a gente tem muito conflito entre religiões por isso, porque o pessoal confunde essas duas coisas e tenta pegar uma verdade pessoal e implementá-la como se fosse uma verdade universal, que devesse se aplicar a todos. Né? Então eu acho que assim, o contemplar o universo é parte de um esforço que a gente faz naturalmente, que é de tentar entender onde nós estamos e qual é o nosso papel nesse imenso palco, né, que é o cosmos, não só do ponto de vista pessoal, mas do ponto de vista de espécie, do ponto de vista da longevidade da civilização. O que nós estamos fazendo aqui? Qual é o nosso objetivo? Para onde a gente vai? Isso tudo faz parte da espiritualidade e dessa busca dos porquês. Né? E eu, embora eu seja um agnóstico, talvez como Carl Sagan se definisse, né, quer dizer, não há nenhuma evidência de que Deus exista ou que não exista, fica no agnosticismo, fica na especulação.
Eu acho que agnosticismo científico, né?
É impossível você não ter algum tipo de espiritualidade, você se recusar a se defrontar com essas questões dos porquês. E eu acho que sempre que a gente olha para o universo, a gente acaba um pouquinho mais perto dessas questões.
Eu acho sabe que essa questão da verdade... Ah, desculpa, doutora, só para fechar o pensamento. Essa questão da verdade é o grande empecilho do diálogo entre as religiões, né? Quando uma pessoa religiosa entende que a verdade está com a religião dela e apenas com a religião dela, não pode existir diálogo, porque ela coloca todas as outras num degrau abaixo, porque, afinal de contas, só ela tem a verdade. As outras estão buscando e nunca vão encontrar a verdade. Quando uma pessoa religiosa entende que aquela verdade é a verdade que ela acredita, mas que a verdade do outro também faz sentido, também pode ter verdade no que o outro acredita, aí o diálogo é possível. Quem gosta de ler sobre o assunto, tem um autor que eu gosto muito, que é o Hans King, que tem livros maravilhosos, maravilhosos na minha opinião, que falam sobre a necessidade de se dialogar, de colocar as religiões para dialogar, para se evitar aí choques de civilizações. Mas, doutora, por favor.
Não, eu queria comentar também, nós não falamos sobre a filosofia. O que eu acho interessante sobre a filosofia é que ela é refutável. Os filósofos, eles debatiam, eles traziam novas ideias e era possível refutar desde que você tivesse argumentos melhores, né? Então é bem, bem interessante também a gente lembrar da filosofia e a ciência, o berço da ciência vem da filosofia, né? Lá dos gregos, Aristóteles, né? Aristóteles era um filósofo, mas ele também era um cientista, ele começou a criar os primeiros sistemas de classificação dos seres vivos, né? Assim, pelo menos nesse nosso mundo mais ocidental. Então é muito interessante também nós lembrarmos do papel da filosofia.
Opa.
Não, pode falar.
Não, eu ia só perguntar para o Reinaldo como que ele percebe isso lá no blog dele, se as pessoas que vão lá realmente estão em busca dessas respostas todas que nós estamos falando e se elas buscam mais Darwin ou Deus. É só uma curiosidade pessoal, na verdade.
Pois é, isso é complicado porque o ambiente da internet ele é muito belicoso por natureza, assim, infelizmente, eu acho. Foi ficando mais nos últimos anos, assim. E, paradoxalmente, o número de comentários está diminuindo. Eu já tive muito mais comentário no blog do que eu tenho hoje. Muitas vezes virava campo de batalha mesmo, assim, e cada um tava ali para um pouco para fazer, mais para fazer xixi no seu poste, digamos, para marcar território do que para outra coisa. Mas a gente tem que lembrar também que quem deixa comentários em qualquer lugar, pode ser YouTube, pode ser blog, pode ser portal de notícias, não é a pessoa média que tá lendo ou que tá assistindo, né? É um subgrupo ali bem enviesado, então é difícil tirar qualquer conclusão com base nisso, eu acho. Agora, só queria acrescentar uma coisa na discussão. Eu concordo com o Salves da coisa das verdades pessoais, mas eu acho que talvez, quando a gente olha de maneira comparativa, e você citou o Hans Küng, tem também um livro muito legal do C.S. Lewis sobre esse tema, que se chama Abolição do Homem, que ele tenta justamente olhar comparativamente para todas as religiões, ou grande parte das religiões do mundo, e ver que tem muitos temas comuns, na verdade, apesar de... Então, talvez, embora a gente não consiga concordar sobre o lado divino, em que quem é Deus e como adorá-lo e tal, acho que no ponto de vista da ética das relações humanas, as religiões meio que falam muitas vezes com vozes bem parecidas entre si. Pelo menos as grandes religiões que se tornaram influentes em nível global, assim. Então, talvez a gente tenha um caminho também nesse ponto de mais similaridade, diálogo, do que a gente muitas vezes imagina.
Gente, esse é um assunto que eu amo. Quem acompanha o canal há mais tempo sabe o quanto eu gosto de falar sobre isso. Eu ficaria aqui até amanhã, mas eu preciso andar com o roteiro. E eu preciso fazer uma pergunta. Vocês estão cansados nesse final de ano? Só a capa da gaita, como a gente diz? Pois é, você não está sozinho, eu estou cansada também, e garanto que os nossos meus três colegas hoje também estão. É assim todo fim de ano, né? E principalmente...
Só o pó da rabiola.
O pó da rabiola, exatamente. Não, e depois desses 2 anos, gente, quem é que não está exausto, né? Existe um termo para isso, a sociedade do cansaço. Isso é péssimo para a saúde do corpo e da mente e pode levar ao temido burnout, ou esgotamento. A gente, inclusive, já fez um programa sobre isso. Doutora, dizem que você não para. E não deve parar mesmo, porque é surf, caminhada, enfim, uma rotina super atlética, neurocientista, deve estudar, pesquisar pra caramba, trabalha num dos principais hospitais do Brasil, deve ter uma rotina muito, muito puxada. E uma das suas especialidades é gestão emocional nas empresas. Dá uma dica para a gente evitar esse esgotamento, hein, nesse fim de ano. E uma curiosidade também, a prática do Aikido, do surf, isso ajuda?
Eu vou começar dizendo o seguinte, eu começo a minha rotina da semana primeiro preenchendo com os meus horários de descanso, e depois eu preencho com o resto. Então, eu não abro mão de dormir bem, então, a não ser que eu... que, sei lá, o meu chefe marque uma reunião às 7 da manhã, eu jamais vou marcar uma reunião nesse horário. As reuniões que eu marco, dependem da minha agenda, eu começo a marcar a partir das 9 da manhã. Aí eu já tive o tempo de fazer uma prática de yoga, de fazer tudo isso que eu falei, de caminhar, sair com os meus cachorros, passar um pouco na academia, né? E aí depois... meditar um pouquinho, né? Geralmente eu medito de madrugada, né? Eu acordo para ir fazer xixi, é o horário que eu vejo silêncio, assim, é o horário que eu mais gosto, aí depois eu volto a dormir um pouquinho. Eu não abro mão dos meus fins de semana, a não ser que seja um fim de semana que eu tenha a pós-graduação, né, do Einstein, gestão emocional nas organizações, Cultivate Emotional Balance, em que a gente justamente forma instrutores, pessoas que... E vão, então, levar essa questão, né, o cultivo do equilíbrio emocional para suas organizações. Eu fiz um treinamento com Paul Ekman, né, que é um dos maiores psicólogos do século XX, e com Alan Wallace, e a filha do Paul Ekman também, a Evie Ekman, nesse programa, e no Einstein nós formamos, então, os instrutores desse programa numa pós-graduação, que é o gestão emocional nas organizações. Aliás, as inscrições ainda estão abertas para a próxima turma, né? Então, assim, o que eu faço para poder ter uma agenda, né, dessas mais corrida é priorizar primeiro os descansos, né? Então, fim de semana eu vou para a praia, né? A não ser que tenha alguma coisa assim muito especial. As minhas noites eu durmo, eu não levo, meu celular não está no quarto, eu não tenho televisão no meu quarto, né? Então, é o ambiente para dormir. Eu respeito muito aquelas regras de higiene do sono, e eu acho que todo mundo deveria conhecê-las, né? É até muito fácil você ver quais são as regras de higiene do sono, é só você buscar no Google. Então é isso que eu procuro fazer.
Muita gente gosta de dizer aquela frase, né? Ah, trabalhe enquanto eles dormem, estude enquanto eles se divertem, blá, blá, blá. Eu não curto muito esse pensamento, eu sou mais da turma do deles, os que gostam de dormir e os que gostam de se divertir. Não é só para mim. O Estadão deu uma matéria sobre anti-coaching. São as frases desmotivacionais, né? Uma reação à chamada positividade tóxica. É uma briga entre Twitter e LinkedIn. Reinaldo, de que lado que você fica nessa treta? Você dorme ou trabalha sem parar?
Eu não consigo funcionar como ser humano sem dormir pelo menos 7 horas por noite. Não tem como, não adianta, assim. A minha sorte é que o meu lazer e o meu trabalho se misturam muito, assim, pra quando eu tô apurando uma matéria, já tô lendo sobre coisas que eu gosto muito, de coisas de biologia, arqueologia, que eu sou nerd, maluco e tal. Então isso me ajuda, mas dormir realmente é um negócio sagrado. Eu não sei como é que esse pessoal consegue ficar dormindo 3-4 horas por noite. Isso é coisa de doido. Aliás, é comprovado que isso é um caminho aberto pro Alzheimer e pra uma série de outros problemas neurológicos aí, problemas cardiovasculares, então maluquice, né, cara? Não dá, não.
Você trabalhando, dormindo 3-4 horas por noite, né? Como é que é? Enquanto os outros se divertem, você trabalha. Então, também, enquanto os estiverem vivos e saudáveis, você morreu.
Exatamente.
É real, né? Não existe mágica. Então, não adianta as pessoas tentarem criar fórmulas mágicas de trabalhar loucamente, estar bem, isso não existe, acabou, né? Hoje foi muito interessante, o Dr. Sidney Kleiner, né, presidente do Einstein, justamente fez uma publicação na Veja Saúde falando sobre isso, sobre o cansaço crônico, né, e das próprias estratégias que ele criou para ele, né, do fim de semana protegido, das cirurgias mais complexas até a quarta-feira. E ele citou também alguns dos trabalhos nossos, né, falando que eu e a minha equipe, a gente desenvolveu lá no Instituto do Cérebro, falando sobre o efeito de notícias ruins e notícias boas no nosso estado emocional. E o quão importante é conseguir fazer pequenas pausas, porque elas vão nos levar também a uma recuperação do estado emocional.
Eu acho que a gente está muito numa fase de aprendizado com essas novas tecnologias. Eu acho que muita gente se sente, eu me sinto às vezes sobrecarregado, e é aquela sensação de que você sempre pode encaixar alguma coisa a mais, você sempre pode atender uma pessoa que te procura, e isso é uma coisa que a gente vai precisar, por meio de disciplina mesmo, aprender a manejar, porque essas ferramentas nos colocam virtualmente disponíveis para qualquer um, a qualquer hora, para fazer qualquer coisa. Então, a gente vai ter que dar 2 passos atrás, eu acho, e isso já está começando, no sentido de proteger a saúde mental mesmo, porque senão a gente não aguenta. Essa coisa de botar o celular de lado, já falamos disso em outros programas aqui, bota o celular de lado um pouco, desativa notificações, tenta...
Modo avião na hora de dormir.
Exato, tenta viver presencialmente.
De culpa, né? Fica aquele sentimento de culpa, né, de, nossa, e se for alguma coisa importante, e se eu tiver que resolver alguma coisa agora, e aí parece que, nossa, eu preciso trabalhar muito isso. O Cortella participou de um programa nosso e falou justamente sobre isso, sobre essa dificuldade que a gente tem de desligar, assim, de se permitir um ócio, né? Não é errado. Uhum.
Inclusive, o termo sociedade do cansaço foi popularizado por um filósofo coreano, né, Byung-Chul Han, e é bem interessante que ele mesmo não usa smartphone, né, porque ele percebeu o quanto a nossa sociedade e a nossa saúde mental acabam se deteriorando, a nossa sociedade do cansaço, uma sociedade do desempenho, né? E ele tem uma sacada muito legal. Então, assim, ao contrário do passado, né, que as pessoas tinham um chefe mandando você trabalhar e você trabalhava loucamente, agora não precisa nem do chefe mandar, porque você tem uma crença de que você é livre para criar, fazer as coisas, ser produtivo, né? E isso faz, então, com que você mesmo se autodestrua, né? É, buscando sempre mais e mais e mais e mais e mais desempenho, melhor desempenho, mais produtividade, e aí vem depressão, burnout, e etc, etc.
E aí não para
e acaba sendo contraproducente para a própria...
Por favor, por favor.
Não, só ia comentar que acaba sendo contraproducente para a própria produtividade, porque são tantas distrações, alerta do WhatsApp, né? Tipo, você tá tentando manter a concentração para fazer uma tarefa mais longa, que exige mais raciocínio encadeado, e aquele negócio apitando toda hora, no fim, a produtividade que vai despencar, no fim das contas, né? É autossabotagem mesmo, assim.
Verdade, autossabotagem. A gente, Reinaldo e a Elisa são novos aqui no programa, a gente tem um quadro que se chama Ciência em um Minuto, que é um quadro que nunca dura um minuto, é verdade, mas a gente tenta, num espaço um pouco curto de tempo, tentar mostrar um pouquinho da produção científica no Brasil. A Elisa até participou há poucas semanas, né, Elisa, do quadro. No Ciência em um Minuto de hoje, a gente vai falar sobre nanomateriais. O Daniel Souza Correia é pesquisador da Embrapa e está desenvolvendo um curativo com nanofibras. Ele explica no vídeo.
Meu nome é Daniel Correia, eu sou pesquisador da Embrapa Instrumentação e professor orientador em programas de pós-graduação da UFSCar. Aqui na Embrapa Instrumentação, nós trabalhamos com o desenvolvimento de novos nanomateriais para aplicação na agricultura. Neste caso, nós desenvolvemos um curativo nanotecnológico biodegradável baseado em nanofibras eletrofiadas contendo curcumina. Esse trabalho foi desenvolvido durante o doutorado do meu aluno Paulo Chagas, no programa de pós-graduação em biotecnologia da UFSCar, e nós desenvolvemos um curativo com nanofibras que tem diâmetro muito pequeno. Para se ter uma ordem, uma ideia de tamanho, uma nanofibra de 100 nanômetros tem um diâmetro aproximadamente 1000 vezes menor que o diâmetro de um fio de cabelo. Então, o que nós fizemos foi uma manta de nanofibra composta por muitas dessas fibras, na qual a curcumina se encontra no meio do material, e ela é um material bastante interessante para aplicações biotecnológicas, porque ele tem propriedades bactericidas, anti-inflamatórias, e nos nossos ensaios nós pudemos verificar que esse material apresentou propriedades bactericidas contra alguns tipos de bactérias. Além disso, a estrutura de curativo que nós desenvolvemos, que é uma estrutura formada por duas camadas, permitiu com que a camada superior deste curativo impedisse a penetração de bactérias externas e também impedisse ou retardasse o processo de fotodegradação da curcumina que ficou na camada inferior deste curativo. Então, ele é um material bastante interessante. Nós estamos ainda trabalhando no desenvolvimento dele, inclusive fazendo alguns ajustes em termos de formulação, combinando a curcumina com outros antibióticos para aplicações em curativos, e agora pretendemos transferir a tecnologia para parceiros interessados.
E eu achando que açafrão era só tempero, veja só. É muito comum na história da ciência esse tipo de descoberta, né, de usos inesperados para certas substâncias. A penicilina, por exemplo, foi descoberta graças a um pão embolorado. O Viagra era um remédio para angina. E agora, um grupo de pesquisadores americanos sugere um outro uso para essa pílulazinha azul. Eles analisaram dados de mais de 7 milhões de pacientes e descobriram que o sildenafil, que é o princípio ativo do Viagra, está associado a uma incidência de Alzheimer 69% menor. 69, minha gente, olha só que coincidência, hein? Salvador, melhor notícia do ano?
Olha, é uma boa notícia, mas é bem aquele caso da gente saber se a associação tem a ver com causação ou não, né? Às vezes só o fato da pessoa ter uma vida sexual mais ativa e tal pode ser a resposta para explicar uma menor incidência de Alzheimer, não necessariamente o próprio medicamento, né? Mas é uma relação de associação interessante que precisa ser investigada e sem dúvida que é uma boa notícia. A gente incidentalmente pode estar protegendo uma boa parcela da população aí contra a doença de Alzheimer, que é uma coisa que com o passar do tempo e o aumentar aí da longevidade das pessoas está se tornando cada vez mais importante na população, né?
Muito bem. Pessoal, Salvador, Reinaldo, doutora, muito obrigada pela participação no Quinta Chamada Ciência de hoje. Eu quero agradecer porque é sorte minha estar aqui hoje num assunto que eu gosto tanto, adorei participar. Muito obrigada pela presença. Pessoal, muito obrigada pela companhia. A gente se encontra daqui a pouquinho. Quem é membro, corre lá na aba comunidade, o link para o extra de hoje já está lá. Quem não é membro, não vai perder, né? Rapidinho, só clicar ali em seja membro, já vai poder entrar, 2 minutinhos, já vai poder entrar lá no link e conversar com a gente. Nosso assunto é 2022. Vai ser melhor ou não vai? Vai, né? Enfim, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Vamos lá? Beijinhos, até a próxima.